Bem-vindos ao Descomplicar Digital, o podcast para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio num mundo cada vez mais digital. Imagine que tem apenas 90 dias para encher um recinto com 5 mil pessoas, sem orçamento de multinacional, sem estrelas de Hollywood na agenda e numa era em que a atenção do público está fragmentada por dezenas de ecrãs e plataformas em simultâneo. Parece impossível? Não é, mas exige uma estratégia de marketing pensada de raiz, com clareza sobre quem quer atrair, onde essas pessoas estão e o que as faz clicar em comprar bilhete. Hoje vamos explorar exatamente isso, como construir uma estratégia de marketing digital eficaz para festivais de música, desde a definição do público até à amplificação pós-evento. Vamos percorrer as fases de comunicação que mais impacto têm nas vendas, as ferramentas digitais que fazem a diferença e os erros mais comuns que custam bilhetes e reputação. Fique desse lado, porque o que vai ouvir pode transformar a forma como promove o seu próximo evento. Organizar um festival de música é, antes de tudo, um exercício de comunicação. A música é o produto, claro, mas o que vende bilhetes é a narrativa à volta do evento, a antecipação que se cria semanas ou meses antes e a sensação de que perder aquele fim de semana seria uma decisão que vai lamentar. E tudo isso é marketing. O problema é que muitos organizadores tratam a promoção como uma tarefa secundária, algo que se resolve com dois posts no Instagram e um comunicado de imprensa. O resultado? Casas meio cheias, receitas aquém do esperado e patrocinadores que não renovam. Tudo começa com uma pergunta fundamental. Quem é o público ideal deste festival? Não jovens entre os 18 e os 35 anos, isso é vago a ponto de ser inútil. Estamos a falar de alguém que vai a festivais de música eletrónica num raio de 200 km? De fãs de indie rock que já compraram bilhetes para 3 eventos este ano? De famílias que procuram experiências culturais para o fim de semana? A resposta a esta pergunta define tudo o resto. O tom da comunicação, as plataformas onde se investe, os influenciadores que fazem sentido contactar e até o preço dos bilhetes. Uma análise de mercado bem feita, que cruze dados demográficos com comportamentos culturais de consumo, é o ponto de partida que muitos saltam e depois pagam o preço. Depois de definido o público, entra a construção da presença digital. O site do festival é o hub central. É lá que a venda de bilhetes acontece, onde o cartaz vive, onde os mídias vão buscar informação e onde o Google indexa o evento. Um site lento, mal estruturado ou difícil de navegar num telemóvel é dinheiro que se perde antes de ser ganho. O investimento em web design e em otimização para motores de pesquisa não é luxo, é infraestrutura. Pense desta forma. Se alguém pesquisa o nome do festival e o site demora 4 segundos a carregar numa ligação móvel, metade das pessoas já saiu antes de ver o cartaz. As redes sociais são o campo de batalha da atenção e cada plataforma tem as suas regras. O Instagram continua a ser o palco natural para a identidade visual de um festival. Fotografias de edições anteriores, teasers do cartaz, vídeos dos bastidores. O TikTok é onde os festivais mais jovens estão a construir comunidades orgânicas com conteúdo autêntico e irreverente, muitas vezes produzido pelos próprios participantes. O Facebook, por sua vez, mantém relevância para a criação de eventos e para alcançar públicos com mais de 35 anos que ainda utilizam a plataforma ativamente. Gerir todas estas presenças com consistência e qualidade exige uma estratégia editorial clara e, idealmente, uma equipa dedicada. Uma das alavancas mais poderosas e mais subaproveitadas é o marketing de influência. Mas aqui, o erro mais comum é ir atrás dos números. Um criador de conteúdo com 80 mil seguidores muito alinhados com o perfil do festival vale infinitamente mais do que alguém com 1 milhão de seguidores dispersos. O que se quer é relevância, não alcance bruto. Microinfluenciadores que vivem e respiram o tipo de música que o festival programa têm taxas de engagement muito superiores e uma relação de confiança com a sua audiência que nenhum anúncio pago consegue replicar. Falando em anúncios pagos, e este é um tema que merece atenção particular, a publicidade digital para festivais funciona melhor quando está estruturada em fases. A primeira fase é de notoriedade, fazer com que o maior número de pessoas dentro do público-alvo saiba que o evento existe. A segunda é de consideração, nutrir esse interesse com conteúdo de valor, depoimentos de edições anteriores, vídeos da experiência. A terceira é de conversão, campanhas diretas à venda de bilhetes com urgência real, datas limite, fases de preços, disponibilidade limitada. Esta estrutura, em funil, quando bem executada com ferramentas como o Meta Ads ou o Google Ads, pode multiplicar o retorno sobre o investimento em publicidade de forma muito significativa. O email marketing é outro ativo que os festivais tendem a negligenciar. A lista de contactos de edições anteriores é ouro. Quem já comprou o bilhete uma vez tem muito mais probabilidade de voltar, desde que a comunicação seja relevante, personalizada e oportuna. Um calendário de e-mails bem pensado, que começa com o anúncio do cartaz, passa por atualizações de programação, ofertas para early birds e culmina em lembretes de última hora, pode gerar uma fatia muito relevante das vendas totais a custo reduzido. E depois do festival? Aqui é onde a maioria para e é precisamente onde os mais inteligentes aceleram. O período pós-evento é uma janela única para recolher conteúdo gerado pelos participantes, partilhar melhores momentos, recolher testemunhos e construir a narrativa para a edição seguinte. Um festival que mantém a conversa viva durante o ano inteiro chega à próxima edição com uma comunidade já aquecida, pronta para comprar bilhetes na fase mais inicial, quando os preços são mais acessíveis e a incerteza é maior. É nessa capacidade de construir comunidade além do evento que reside a diferença entre festivais que crescem e festivais que estacionam. A inteligência artificial está, entretanto, a transformar algumas destas práticas, desde ferramentas de criação de conteúdo que aceleram a produção de textos e imagens, até plataformas de personalização que enviam a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. O arsenal tecnológico disponível nunca foi tão acessível, nem tão capaz de fazer a diferença a custo razoável. Ignorar estas ferramentas é deixar vantagem competitiva na mesa.
Vamos agora responder a algumas perguntas frequentes sobre marketing para festivais de música. Qual é o timing ideal para começar a comunicar um festival? A resposta varia com a dimensão do evento, mas, como regra geral, para um festival de médio porte, a comunicação deve começar entre 6 a 8 meses antes da data. O anúncio do cartaz, mesmo que parcial, é o gatilho para as primeiras vendas, que são sempre as mais difíceis de gerar. Quanto mais cedo se começar a construir antecipação, mais suave fica a curva de vendas ao longo do tempo. Como medir se a estratégia de marketing está a funcionar? Os indicadores mais importantes são o custo por bilhete vendido através de cada canal, a taxa de conversão do site, o retorno sobre o investimento em publicidade paga e o crescimento da lista de e-mail. Cruzar estes dados com o ritmo de vendas por fases permite perceber rapidamente o que está a funcionar e onde é necessário ajustar antes que seja tarde. Faz sentido apostar em parcerias com marcas patrocinadoras para amplificar o marketing? Absolutamente, desde que haja alinhamento genuíno entre os valores da marca e o posicionamento do festival. Parcerias bem construídas multiplicam o alcance sem aumentar proporcionalmente o orçamento, e os patrocinadores trazem consigo as suas próprias audiências. A chave está em negociar ativações que sejam relevantes para o público do festival, não apenas logotipos num banner. Que tipo de conteúdo funciona melhor nas redes sociais para este tipo de evento? Vídeo curto em formato vertical lidera, Reels, TikToks e Shorts. Conteúdo nos bastidores, depoimentos autênticos de participantes de edições anteriores, antevisões de artistas e contagens decrescentes são formatos que geram consistentemente mais envolvimento do que publicações estáticas. A autenticidade supera sempre a produção excessiva. E para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais. Como é que a Descomplicar pode ajudar? A Descomplicar trabalha com organizadores de eventos e festivais que querem transformar a sua comunicação digital numa máquina de venda de bilhetes. Desde a definição da estratégia de marca e posicionamento, passando pela criação e gestão de redes sociais, campanhas de anúncios pagos e e-mail marketing, até à produção de conteúdos que constroem comunidade e antecipação ao longo de todo o ano. Se está a planear um festival e quer garantir que o esforço de marketing gera resultados mensuráveis, pode começar por marcar uma reunião em descomplicar.pt/marcar-reunião e perceber, sem compromisso, o que faz sentido para a sua realidade específica. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e mais poderosos, para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade, cada vez mais digital. Até lá! Continuo a descomplicar.
Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.